Meu irmão, minha irmã, hoje é dia 13 de março, estamos na sexta-feira da segunda semana do tempo da quaresma. Hoje, extraordinariamente, vamos meditar a primeira leitura, leitura do Gênesis, capítulo 37, versículos 3 a 4, versículos de 12 a 13 e versículos 17 a 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotaim. Eles, porém, tendo visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isto, disse-lhe: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto e não o toqueis com vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava proveniente de Galaad. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Meu irmão, minha irmã, os sonhos de José foram uma profecia sobre o futuro, um futuro que beneficiaria não somente a ele, mas também a todo o povo. Os irmãos de José, porém, não compreenderam e fizeram de tudo para impedir que estes sonhos se realizassem. Na verdade, eles se opuseram de todas as formas à realização dos planos divinos. Da mesma forma, agiram os chefes religiosos que perseguiram e crucificaram Jesus, invejosos de sua influência e temerosos de perder o poder. A inveja é uma das coisas que mais profundamente fere o coração, sobretudo porque a inveja se baseia no bem que os outros têm ou fazem. Não há motivos para invejar Jesus, ele só fez o bem. O mesmo aconteceu com José, com Abel e com todos os justos da Sagrada Escritura. Deus, no entanto, não se deixa vencer pela inveja. Na história de José, a inveja é vencida de modo maravilhoso. No Egito, ele não se vingou dos irmãos, mas o salvou da fome, da carestia. José viu no exílio e nos sofrimentos uma preparação que possibilitou aquilo que Deus queria para salvar os seus irmãos e o seu povo da miséria. A história de José não é a história de um homem magnânimo, mas a história da providência de Deus que vence a maldade humana. Apesar do mal, Deus sempre realiza o seu plano de salvação. Jesus venceu a inveja, aceitando ser o último de todos. Se olharmos o Senhor crucificado, veremos que ele não provoca em nós nenhuma inveja. Ele cura nossa inveja na sua carne pregada na cruz. Sendo o último, Jesus demonstra que o seu poder, o seu domínio, é o domínio e a onipotência do seu amor, de seu serviço a todos. Assim se realiza de modo surpreendente o plano de Deus, não obstante a maldade e a inveja humanas. Peçamos a Deus que nos cure da nossa inveja e coloque em nós um coração manso e humilde à semelhança de Jesus. Deixemos-nos também questionar pela campanha da fraternidade deste ano. O que aconteceu conosco? O que vem ocorrendo com a humanidade que, embora percebendo o aumento dos números de sofrimentos, parece não mais sensibilizar-se com eles? Teríamos deixado-se perder o sentido mais profundo da vida diante, por exemplo, de concepções de felicidade individualista e consumista? Não estaríamos nos esquecendo do significado maior da existência? Por que vemos crescer tantas formas de violência, agressividade e destruição? Perdemos de fato o valor da fraternidade?